E agora, primeiramente, boa noite, né, gente? Boa noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que você pudesse pegar seu celular agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, você pudesse pegar seu celular e você entrasse aí no canal da Comunidade Católica Boa Nova. No YouTube. Vai lá na setinha do compartilhar. E escolha cinco pessoas que você gostaria de mandar esse vídeo. Escolhe aí. Cinco pessoas. Eu já estou escolhendo as minhas aqui agora. Vai escolhendo. Beleza? Agora compartilha. Enviar, pronto. Nossa parte na evangelização está feita nessa noite. Aliás, parte dela, né? E assim, tomara que esses irmãos possam assistir o grupo de oração hoje. Para aqueles que têm a Bíblia, eu gostaria que você pudesse pegar comigo o livro do Evangelho de São João, no capítulo 12. Evangelho de São João, no capítulo 12. Gente, está muito seco, né? E o calor. Então, um pouquinho de água. Livro de São João, no capítulo 12. Nós estamos aqui num trecho da palavra de Deus bastante interessante da vida de Jesus. Nós estamos nos finalmente da vida de Jesus. Jesus já havia pregado, já havia feito praticamente todos os milagres que poderia ter feito. Muitos desses milagres foram vistos pelas pessoas, pelos seus discípulos, pelos apóstolos, pela multidão que acompanhava Jesus. E aqui no início do capítulo 12, a gente está basicamente aí alguns dias da morte do Senhor, da sua prisão e da sua morte, né, na cruz. E Jesus, como que sabendo o que ia acontecer com ele fez um gesto muito bonito. Ele foi até a casa de um amigo para jantar. Você já foi na casa de um amigo para jantar, assim, num dia especial? Eu tenho uns amigos, gente, que não me convida para ir na casa deles para jantar. Coisa mais difícil do mundo. Não vou falar quem é, mas não convidam. O que que acontece? Jesus, como um bom amigo, provavelmente chegou na casa de Lázaro sem avisar e junto com uma galera com ele, né, seus discípulos, e foi jantar na casa de Lázaro. E na hora que a multidão, as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava indo para lá, a multidão foi também. Porque elas queriam ver, além de Jesus, queriam ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. E no início do capítulo 12 você vai ler isso, que a multidão queria ver Lázaro e queria ver Jesus, a multidão. Saindo de lá, Jesus vai em direção a Jerusalém e entra em Jerusalém. E é aquela famosa entrada que você conhece, Jesus entra, a gente celebra isso. No domingo de Ramos, né, Jesus entra num burrinho e a multidão aclama Jesus, né, como um rei. E lá, estando ali em Jerusalém, a multidão já junto com Jesus, naquela muvuca, né, da entrada do mestre para dentro de Jerusalém, e as ruas de Jerusalém eram estreitinhas, estreitinhas mesmo, né, quem vai lá até hoje vê isso, na Via Crucis, ali as ruas bastante estreitas, porque a cidade era murada, então as construções eram muito próximas umas das outras, né? E não era feito para carro, para trânsito, né? O máximo que se passava era uma carroça. Mas o povo estava ali, atrás de Jesus. E a partir do versículo 20, eu quero ler com você. Aconteceu uma coisa bastante interessante. Nesse momento em que Jesus estava lá já dentro de Jerusalém. Diz aí a palavra. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe. Na verdade, quando fala gregos, provavelmente eram judeus que moravam na Grécia, né? Aquele de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus, ou queremos ver Jesus. Filipe foi e falou para André, o secretário ali, né, mais próximo do mestre. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas exatamente para isso que eu vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Palavra da salvação. Mas, gente, olha que coisa esquisita. Presta atenção na situação que aconteceu e na resposta que Jesus deu. Esses gregos que querem ver Jesus, essas pessoas de fora, né, estrangeiros, que queriam ver o mestre, chegam para os discípulos e fazem uma pergunta: olha, nós queremos ver Jesus. Tem como? Dá um jeitinho, né? Nós somos de fora, viemos de longe, a gente já vai voltar depois da festa da Páscoa para a nossa terra, vocês vão ficar aqui com o mestre, né? Até então ninguém imaginava o que ia acontecer com Jesus. E aí, eles vão até Jesus e contam para o mestre, né? Olha, tem um pessoal lá da Grécia que veio para a festa aqui e tal, e querem te conhecer, querem te ver, Jesus. Gente, qual que seria a resposta mais clara e objetiva acerca disso? Olha, tudo bem, eu posso, traz eles aqui. Ou então, olha, não dá, agora não dá, que eu estou atarefado, tem outras coisas para mim fazer. Num outro momento, talvez. Simples desse jeito. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, olha, nem sim nem não, os tragam ou os deixem lá. A resposta do mestre foi um discurso, foi uma pregação. Ele começa dizendo: respondeu-lhe Jesus. Olha, Jesus responde para eles, para os dois que estão ali fazendo a pergunta. É chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando aqui da sua morte. Mas Jesus está também falando da morte daqueles que o vão seguir também. Daquela missão daqueles que o vão seguir também. Porque ele vai e continua dizendo: quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. E ele vai além: se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver estará ali também o meu servo. Jesus estava dizendo para aqueles dois, para Filipe e para André, e diz para nós hoje: olha, chegou o momento, está chegando o momento em que eu vou passar a bola para vocês. Jesus já estava pensando, eu já não vou mais conseguir atender as pessoas, porque daqui alguns dias, um, dois dias eu vou morrer, vou ressuscitar, o Pai vai me ressuscitar. Mas eu vou para o Pai. E essas pessoas que vão chegar e vão querer me ver, como é que vai ficar? Olha só, gente, se as pessoas queriam ver Lázaro, que tinha sido ressuscitado pelo Senhor e depois morreu e foi enterrado, né? Quanto mais a Jesus, depois de ressuscitado, quantos já queriam ver Jesus antes dele morrer e quantos o queriam ver depois dele ressuscitado? Agora, Jesus não ficou no nosso meio, no corpo glorioso dele, né? Porque ele ressuscitou no corpo glorioso, o corpo que todos nós vamos ter na ressurreição da carne, quando de novo a nossa alma vai se encontrar com o nosso corpo. Não sei se você sabia disso. O pó que virou, ou que vai virar a tua carne, um dia de novo irá se encontrar com sua alma, num corpo glorioso. E todos nós aí sim vamos ressuscitar e vamos ser julgados, né? É nisso que a igreja crê. E olha só, aqueles homens, eles queriam ver Jesus. E Jesus sabe que ele poderia até atender aqueles homens, mas e os que viriam depois? E os outros tantos que gostariam de ver Jesus e que não deram conta? E as próximas gerações que gostariam de ver Jesus? E aqueles que nasceriam que gostariam de ver Jesus? Como iriam ver Jesus se o Senhor estava agora, depois ressuscitado e com o Pai? Então Jesus bola um plano. E é isso que ele está tentando dizer aqui para os discípulos, entre aspas, quando ele diz assim: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, onde eu estiver, o meu servo vai estar junto. Onde, e o contrário é verdadeiro também, né? Onde o meu servo estiver, eu estarei ali também. Ou seja, quando se encontrarem com algum discípulo meu, quando as pessoas se encontrarem com algum discípulo, realmente um discípulo meu, irão me ver. Irão me ver. Então, esse problema dos gregos, que poderia ser um problema do mundo inteiro e das gerações que viriam, Jesus estava resolvendo ali naquele momento, dizendo: as pessoas me verão naqueles que são os meus discípulos. E a pergunta que eu quero dizer para você hoje, que eu quero perguntar para você hoje: as pessoas conseguem ver em você Jesus? As pessoas conseguem olhar para você e ver o Mestre em você? As pessoas conseguem olhar para você e identificar traços do Mestre? A ponto de falar assim: eu vi Jesus naquela pessoa? Isso é muito sério. Mas é desejo do Mestre que seja assim. Está aqui na palavra. E aí eu quero contar para vocês uma história em cima disso, de como que nós temos que deixar que Deus haja através de nós, para que Deus seja glorificado na nossa vida, que as pessoas olhem para nós e vejam a Jesus, porque é uma necessidade, gente. É uma necessidade as pessoas verem Jesus para poder crer no Senhor, e crendo no Senhor se salvem. Não é simplesmente ver Jesus por ver, mas verem o Senhor e crerem no Senhor e se salvarem. Se trata da vida eterna. Esse final de semana, eu escutei uma história de um sacerdote que foi muito linda. Ele me contava a história da vida dele, do sacerdócio dele, já com uma certa idade. Ele me contava que ele nasceu numa cidade do interior, vindo de fazenda, e foi se encontrando com Deus ali, né, trompando com Deus nas quermesses da vida, naquelas coisas que a igreja sempre faz, né, ou fazia antigamente, de festas, de padroeiros, enfim, né, daquela devoção popular. E ele foi se encontrando com Deus através daquilo, e se aprofundando e chegando mais próximo da igreja. A família dele não era tanto de igreja, especialmente o pai. E foi passando o tempo, ele foi sentindo aquele chamado, foi para o seminário, e o pai dele foi contra a vocação dele, foi totalmente contra. Ele contava como foi difícil ele ir para o seminário sem a aprovação do pai. Difícil, né? E foi passado o tempo. Às vezes a gente espera, né, que a pessoa aceite com o tempo, né? Vai passando o tempo, você fala, não, com o tempo ele aceita, né? Com o tempo ele vai entender que você é padre, que eu vou casar, que às vezes tem gente que casa contra a vontade do pai, né? Da mãe. Não, com o tempo aceita. E foi passando o tempo do seminário, enfim, chegou na época da ordenação, o pai dele não aceitava. E aí ele bolou uma estratégia para poder, pelo menos, ter o pai no dia da ordenação. Foi numa cidade, na cidade dele, no interior. E a ordenação foi numa praça pública, na frente da casa do pai dele. E ele dizia que a praça estava lotada. Lotada, lotada. Né? Das pessoas que foram ali para poder prestigiar a ordenação dele. A única pessoa que não foi, porque não aceitava, porque não cria naquilo que estava acontecendo, foi o pai dele. Foram vários padres, ele contava que foram vários padres religiosos, foram lá na casa do pai, falando, vamos lá, participa um pouco lá com a gente. E o pai dele não foi, ficou dentro da casa trancado. Triste, né? Isso parece até que beira o fracasso de uma vocação, não é verdade? Na hora que a gente olha assim, parece que beira o fracasso de uma vocação. E ele contava que ele foi caminhando e sempre rezando muito pelo seu pai. E o pai dele uma vez caiu muito doente, já indo para o final da vida dele, e o pai dele foi internado. E lá internado, ele foi visitar o pai dele, e ele não sabia se o pai dele tinha sido batizado, crismado, recebido a Eucaristia alguma vez na vida, nada. E o pai dele estava morrendo. E aí, naqueles momentos, ele começou a falar de Deus de uma forma um pouco mais com ênfase para o pai dele e rezar com o pai dele ali. E passou alguns dias rezando com o pai. E o pai dele até então mostrando uma indiferença com ele. Só que o pai dele precisava receber alguns sacramentos que só o bispo podia dar. E já no finalzinho, ali praticamente da vida, dentro do hospital, o bispo foi. E antes de ministrar os sacramentos, de estar ali com o pai daquele sacerdote, depois que recebeu os sacramentos, ele aceitou receber, o pai daquele sacerdote disse assim para o bispo, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Aconteceu algo maravilhoso na minha vida, que eu nunca imaginei que ia acontecer. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus, senhor bispo. E o bispo ficou só escutando, né? E deixou ele falar. E no final do testemunho dele, ele falou assim, eu vi Jesus, que eu nunca tinha visto antes, no meu filho, no dia que ele veio me visitar aqui como sacerdote. E aquele padre contava para mim extremamente emocionado e falou assim, Naor, aquilo valeu todos os anos de estudo, de dedicação, de celebrações, de missas que eu rezei pela minha família, de tudo, aquilo valeu tudo. Se só ficasse isso no meu ministério, já era o suficiente para eu morrer feliz. O meu pai viu Jesus em mim. Nós temos que dar ao mundo a oportunidade de que vejam Jesus em nós. É duro o que eu estou dizendo para você nessa noite, mas é verdade. É o caminho desse momento. As pessoas precisam ver na nossa vida Jesus Cristo. Não é só na live. Não é só ali no grupo de oração, não é só no retiro, no encontro, sabe? Que são coisas importantes que a gente faz. Não é no movimento em si, mas na nossa vida. olhar e ver Jesus que toca, que cura, que salva, que indica o caminho. Também esse final de semana, estando com esse sacerdote, estava numa missa com ele, e fui num lugar pela primeira vez. E lá nesse lugar onde foi celebrada a missa, depois que acabou a missa, eu estava ao lado do sacerdote auxiliando ele, e uma pessoa pediu para conversar comigo. Ela falou assim: "Ah, você é da Boa Nova, né?" Eu falei: sou da Boa Nova." "Pois é. E a sua esposa?" Eu falei: "Tá bem, graças a Deus, né? A Lucimara, tal, lembrou até o nome da Lu. Fazia muitos anos que ela não via a Luci. Sei lá, quase 15 anos. E ela falou assim: "Eu quero te falar uma coisa. Eu morava lá perto da sede da comunidade. Um dia eu estava extremamente desesperada. Muito, 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 muito aflita. E eu entrei dentro daquela comunidade precisando de uma palavra. Eu topei de cara com a tua esposa." Ela me chamou num canto, a gente sentou, e todas aquelas palavras que ela disse ficaram gravadas no meu coração. E eu pude sair dali renovada e restaurada. Nunca mais esqueci isso, aquilo que Deus fez na minha vida naquele dia, na sede da comunidade. E quem falou com ela, e quem tocou o coração dela, foi Jesus. Foi Jesus que a tocou, que a curou, que indicou um caminho para ela naquele dia. É claro, através de uma pessoa, da Luci naquele momento. Então você entende como que Deus vai usando a gente, e que não é a questão de pegar um microfone, não é a questão de pregar, de ser um pregador de grandes retiros, encontros, não, mas é a nossa vida. É a nossa vida. Fui num velório ontem. E no velório, uma das pessoas que estava lá me falou assim: "Naor, uma vez eu vi um testemunho seu a respeito do seu pai. E até naquele momento eu precisava muito perdoar algumas coisas com relação ao meu pai, ter um novo momento com ele. Eu tive a grande graça de viver esse momento com meu pai, por causa daquela pregação, por causa daquela palavra. Eu tomei uma decisão de mudar a minha vida e meu relacionamento com meu pai a partir daquele momento." E eu contei, simplesmente o que eu contei na pregação foi o meu testemunho do meu relacionamento com meu pai, né? Gente, as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. E para que as pessoas possam ver Jesus em nós, você não precisa fazer teologia, filosofia, você não precisa saber de tudo, você não precisa ter lido a palavra. Deus quer que você consiga, amém. Mas talvez lida a Bíblia de cabo a rabo 10 vezes, não. Mas se você viver aquilo, o pouco talvez que você conhece da palavra, ou muito, mas você viver aquilo e trazer aquilo para o seu coração, e trazer e viver com intensidade, com muito amor, e aí é que está o segredo da coisa, é viver com muito amor aquelas coisas pequenas que você faz para Deus, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu jeito de ser, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Se você viver com intensidade aquilo com muito amor, isso já é o suficiente. Jesus nunca pediu para nós convertermos multidões. Ele pediu sim para nós irmos às nações e pregarmos em todos os lugares do mundo. Mas não existe um local onde Jesus fala assim: "Olha, é obrigatório vocês converterem multidões. Anunciem, falem de mim, falem do Pai. E vivam os meus mandamentos." E aí quando você vai ler João no capítulo 13 em diante, que para mim é uma das partes mais lindas da palavra de Deus, é o Evangelho de São João, a partir do capítulo 13, que é Jesus falando e rezando e orientando seus discípulos a partir daquele momento, um pouco antes da paixão. Jesus vai dizer assim: "Olha, só quero que vocês sigam os meus mandamentos. E o meu mandamento, o principal deles qual é? Amem-se uns aos outros, como eu amei vocês." Então você vê que o segredo está no amor. O segredo está na intensidade daquilo que você faz por menor que seja. Por menor que seja, o amor com que você coloca naquilo transforma a vida das pessoas, toca a vida das pessoas. A intensidade do amor de uma mãe para com os filhos transforma, toca, direciona, e talvez a mãe não consiga ver naquele momento que está criando os filhos ali dentro de casa, mas lá na frente o fruto acontece. Mas aquilo foi plantado lá atrás com muito, 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 muito amor. O segredo está na intensidade do amor que nós colocamos. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Mas é preciso nós colocarmos essa intensidade de amor. Vai comigo agora, lá em Coríntios, no capítulo 13. E aqui eu quero lembrar um pouquinho Santa Teresinha. Santa Teresinha, quando ela fala da pequena via dela, ou da infância espiritual, que parece uma coisa assim meio efeminada, meio, né, quem lê a história de uma alma, parece até uma menina, sei lá, de 10, 11 anos, escrevendo um livrinho, né, meio infantil. Mas, na realidade, Teresinha era uma gigante na sua espiritualidade, principalmente naquilo que ela propõe a viver. Porque o que ela descobre na palavra de Deus, ela sendo uma pessoa muito, 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 muito simples. Teresinha era uma pessoa simples, não tinha teologia, não tinha filosofia, morreu com 24 anos, entrou no Carmelo com 15, morreu com 24, ficou só 9 anos no Carmelo. Não teve grande missão, não saiu fora daquelas paredes, daqueles jardins, daquele mosteirinho. Mas o que tornou aquela moça famosa, entre aspas, tá? Entre aspas, famosa no mundo inteiro, aquela francesinha, famosa no mundo inteiro, não foi a teologia, não foi a filosofia, não foi as grandes obras, não foi a mídia, não foi os milhares, os milhões de seguidores que tinha, não. Foi a intensidade do amor que ela colocou nas pequenas coisas que ela fazia. E eu quero que você entenda isso. Porque para que as pessoas possam ver Jesus em nós, para que Jesus seja conhecido, seja amado, e essa é a nossa missão, fazer com que Jesus seja conhecido e amado. A minha missão, a missão de cada membro da comunidade, não é fazer a comunidade Boa Nova amada. Não, 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 a Boa Nova não precisa ser amada, desculpa dizer isso, não é a comunidade, não são os muros, não são, sabe... Não, não é a instituição que precisa ser amada, mas é Jesus que precisa ser amado. A instituição só existe, e Jesus criou a Boa Nova, o Espírito Santo criou a comunidade, e criou a igreja, e tantas outras instituições, e ordens religiosas, e congregações, instituições religiosas, para que Jesus seja conhecido e amado. Tanto é que quando uma instituição perde o foco e começa a voltar-se para si mesma, para si, para a instituição, para suas estruturas, e perde o foco em Jesus, ela morre. Morre. Porque acaba aquilo que é o fundamental, que é o amor. Dá para entender? Então, Teresinha, ela descobre isso. Porque quando ela escreve a história de uma alma, ela vinha vivendo aquela experiência espiritual profunda na vida dela. E Teresinha do Menino Jesus, não sei se você sabia, ela não teve pecados mortais. Começa por aí. E muitos teólogos falam que provavelmente nem pecados veniais ela teve. Que as dificuldades que ela passou na vida foram decorrentes realmente, digamos assim, de fatores terceiros que o pecado causa na vida de todos nós, né? Teresinha era uma alma pura. E quando Teresinha, ela, estando dentro do Carmelo, começa a aprofundar naquilo que Deus quer para a vida dela, ela vai na palavra de Deus. E ela pega o capítulo 12, que fala sobre 1 Coríntios 12, ela começa a ler e fala sobre os dons espirituais, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. E aí ela começa a pensar na igreja, né? Na grande igreja de Cristo. Então ela começa a pensar nos sacerdotes. E ela fala assim: meu desejo é ser sacerdote. E ela começa a pensar nos missionários. Ela fala assim: meu grande desejo era ser um missionário. Gente, ela era monja. Nem pensar em ser padre, ela podia, era mulher, né? Mas era um desejo do coração dela, ser sacerdote, para que pudesse levar Cristo em todos os lugares do mundo, ser missionária, para poder ir em todos os países do mundo e poder evangelizar. E ela começa a ter uns delírios assim, sabe? Que quando você lê, você fala assim: essa monjazinha está louquinha da cabeça. É uma mocinha meio doida. Mas é bonito o fechamento da coisa. Porque na hora que ela vê tudo isso, e é assim com a gente, né? A gente sempre se compara com os maiores, não é verdade? É verdade. É assim na nossa vida. Se você compra um carro, sei lá, de 2015, você já quer um carro de 2018. Aí você compra 2018, você já quer o de 2021, tá, né? O do ano. Aí você compra o carro do ano, você já está pensando no lançamento do carro do ano que vem e naquele que o cara comprou, que é uma categoria superior àquela carro que você tem. E assim nossa vida, né? A gente vai sempre se comparando com os outros, com os maiores. É uma limitação do ser humano. E Terezinha, nesse ponto, não era diferente de nós. Ela pensava assim, realmente: olha, eu queria ser uma grande missionária, eu queria ser um sacerdote para levar a Cristo. Claro, não com a intenção ruim, né? Mas com aquela intenção santa de levar Jesus para as pessoas. Mas no final de tudo, daquele sonho maluco daquela freirinha, né, podemos dizer assim, ela olha para si mesma e fala assim: quem sou eu? Eu sou só uma freirinha dentro dos muros de um mosteiro. Nunca vou poder sair daqui. Aí ela descobre o X da questão, gente. E ela diz na história de uma alma: então eu fui ler o capítulo 13 da carta aos Coríntios, que é a continuação, né, daquilo que ela começou a ler. E começa dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente. O amor é bondoso, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança. Pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, o maior delas é a caridade, ou amor. Palavra do Senhor. Então, quando Terezinha ela lê isso, ela entende que não adianta você ser tudo e você sonhar com tudo, você sonhar em evangelizar uma multidão, você ter um rincão com 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas te escutando, se não houver amor, não adianta de nada. Nada, nada, nada. Gente, isso é profundo demais. Então ela entende naquele momento, e ela fala assim: descobri o meu lugar na igreja, já que eu não posso ser sacerdote, não posso ser missionária, não posso ser mártir, ela queria ser mártir, já que não posso ser nada disso, porque eu sou só uma freirinha, dentro de quatro paredes. Então, ela diz uma frase fantástica. Darei para fazer um retiro com essa frase. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Ponto. Eu serei tudo. Aliás, ela disse, eu serei tudo. Eu serei o amor. Gente, sem amor, a igreja não se move. Sem amor, a graça de Deus não acontece nas nossas vidas, nem na vida do outro. Sem amor, o milagre da vida não existe. Sem amor, a palavra de Deus não surte frutos. É só blá blá blá, é só engambelation, é só palavrório. Né? É só isso. Sem amor, a igreja se torna só um lugar para arrecadar fundos para poder manter estruturas. Presta atenção. Onde as pessoas foram perdendo o amor, as igrejas e os locais onde as pessoas foram perdendo o amor, as estruturas acabam junto. Porque se perde o principal, que é o amor. Você está entendendo? Estou aprofundando com você nessa noite. É muito importante a gente entender isso. Por quê, gente? Porque o mal vai querer entrar dentro de nós e arrancar o que é mais precioso de dentro de nós, o amor. Para que nós nos tornemos, inclusive nós, que conhecemos a Deus, que sabemos quem Ele é, que pregamos, que cantamos, que tocamos, que evangelizamos, o inimigo vai querer tirar o amor de dentro de nós para que nós façamos as coisas de forma mecânica. Sabe quando você começa a fazer as coisas de forma mecânica, 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 você vem no grupo de forma mecânica, você reza de forma mecânica, você trata os outros de forma mecânica, qualquer trabalho que te dão dentro da comunidade, fora da comunidade, é de forma mecânica. Tudo é feito porque, na verdade, eu tenho que fazer. Ah, eu só vou fazer porque tenho que fazer. Não coloca amor naquilo. Não coloca o sentido. Sabe? Não coloca a potência do amor para que, aquilo gere fruto. Irmãos, nós podemos ter uma rádio, uma TV na mão, se não tiver amor, não adianta de nada. De nada. Absolutamente nada. É só uma rádio, é só uma TV. A gente pode ter as redes sociais com milhares de seguidores e nos assistindo, não vai adiantar de nada, não vai haver fruto nenhum. Deus quer fazer no pouco, e Deus faz do pouco. Por isso que Jesus usa, aí eu volto lá na palavra do Evangelho, Jesus usa uma didática para poder explicar isso de forma fantástica, né? Como que do pouco Deus faz muito. Porque é o amor que é o X da questão, dá para entender? Quando ele fala assim, se o grão de trigo cai na terra e morre, haverá fruto. Se o grão de trigo não morrer para si mesmo, e aí eu estou fazendo um desafio para você, você precisa morrer para si mesmo, para seus gostos, para suas coisas, para, muitas vezes para os seus sonhos, para que a obra de Deus aconteça pelo amor, mas tem que ser pelo amor. Dá para entender? Não basta querer ser, mas tem que deixar Deus fazer pelo amor. Então Jesus fala, se há isso, se o grão de trigo morre, ele vai dar fruto. Ora, aquele que quiser me seguir, vai ter que renunciar à sua vida. Vai ter que renunciar a si mesmo. Vai ter que morrer a si mesmo. Gente, nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos? Para as nossas vontades? para que Deus possa acontecer na nossa vida e para que a obra de Deus aconteça na nossa vida e na vida dos outros. Isso é nítido, maravilhoso, teologicamente perfeito quando você vê o quê? Quando esse milagre acontece na Eucaristia. Porque logo depois que Jesus prega isso, ele vai fazer questão, e aí vem a primeira Eucaristia, né, do mundo, que foi a celebrada pelo próprio Senhor. Ele usa dois elementos. E aqui eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Você nunca mais vai enxergar o momento do ofertório, da apresentação das oferendas na missa da mesma forma. No momento que a gente celebra a Eucaristia, em que entram na procissão, às vezes não entra pela procissão, mas já está aqui do lado, o pão e o vinho. O pão e o vinho são fruto do quê? Do nosso trabalho. Mas para que houvesse o pão, o próprio Jesus dizia, o grão de trigo teve que cair na terra, morrer, para poder nascer o fruto, que vai se tornar pão, que vai se tornar para nós Jesus, o pão da vida. Presta atenção. Para que a gente tenha aqui o vinho, que vai se tornar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, o mesmo sangue. Uma videira teve que dar o fruto. E alguém teve que ir lá e podar essa videira. A videira praticamente teve que morrer. E aquele grãozinho lindo e maravilhoso de uva, tão bonitinho, teve que ser esmagado, acabado, destruído, para sobrar dele só o quê? Só aquele caldinho que vai virar o vinho, que vai ser para nós o sangue do nosso Senhor. Se a videira falar assim, olha, eu não vou dar o meu fruto para isso. Inclusive, a primeira leitura de hoje é isso, né? É uma alusão sobre as pessoas que querem se negar a fazer a vontade de Deus. Se a videira fala assim, eu não quero dar meu fruto. E se o grão de trigo fala assim, eu não quero morrer. Imagina, se o grão de trigo pudesse ter esse poder, eu não quero morrer. Eu não vou morrer para mim mesmo. O que seria de nós? Nós não teríamos o fruto, não teríamos o pão, o trigo que se transforma em pão, que se transforma no corpo do Senhor, que nos alimenta para a vida eterna. Então, irmãos, o que eu estou dizendo para você nessa noite? Comecei dizendo que as pessoas precisam ver Jesus em nós. Mas é preciso, para que as pessoas vejam Jesus em nós, a gente dá esse passo na intensidade do amor das coisas que nós fazemos para Deus. Para Deus não existem coisas pequenas e coisas grandes. Ah não, o Papa, ele é mais importante no reino de Deus porque ele é o Papa, ele faz grandes coisas, porque ele fala várias línguas, porque ele reza mais. Não. No reino de Deus é assim. Se você serve, se você dá a sua vida em pequenas coisas ou em grandes coisas, mas você coloca toda a sua intensidade de amor ali, a graça e a obra de Deus acontecem. E para finalizar, me permita dizer também, se você, Deus respeita a nossa liberdade, Deus respeita a nossa liberdade. Gente, esses meninos sofrem comigo, hein? Eles pediram a música, eu vou dar a música para eles só agora, vocês acreditam numa desse? Então, conseguiu ler? Então, é preciso entender que é preciso doar-se. Naquele momento em que a gente celebra na Eucaristia e a gente coloca as nossas oferendas, que é muito mais do que a oferenda material, mas a nossa vida, que a gente coloca à disposição de Deus, é para falar, Senhor, nós também queremos morrer para que o Senhor nasça em nós, para que as pessoas possam te ver em nós. Na Eucaristia, a gente de novo se encontra com o Senhor para falar: Jesus, faz em mim, para que outros possam ver você em mim. Faz a tua obra em mim. Eu me coloco como pão, como um pão, como um vinho, que são coisas tão materiais e tão simples. É um nada, né, gente? Vamos pensar, é um nada, né? Um pão e um vinho é um nada. Um nada. E Deus quer estar ali presente. Deus pega o nada, o pão e o vinho, e se torna corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso ofertar a vida. Por isso que tem uma música, a gente vai cantar ela agora para a gente finalizar. Quando acontece os momentos de ofertório, e canta essa música, onde eu estou, seja aqui na comunidade ou fora, eu me emociono muito, porque a letra dessa música remete justamente a essa palavra de Jesus. Que o grão de trigo tem que morrer. Que a uva, né, tem que ser esmagada para poder gerar a vida, que é o próprio Jesus. Assim também, desse nada, que é o pão e o vinho, eu entendo dessa forma, Jesus pega, nos pega. Gente, olha para você, quem é você? Um nada. Quem é Naor, gente? Eu me conheço. Um nada. E o que Deus pode fazer com você? O que Deus pode fazer comigo? Um nada. Deus, com seu poder, é com seu amor. E se eu coloco todo o meu amor nesse amor de Deus, Deus transforma. Assim como na Eucaristia, na celebração da missa, aquele pãozinho, aquele vinho se transformam pelas mãos do sacerdote, que também é um nada. Mas na pessoa de Jesus oferecem a Deus, e pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, aquele pão e aquele vinho não são mais pão e vinho, mas são o quê? Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite eu quero convidar você, que você tenha coragem nessa noite de se colocar como nada diante do Senhor. Assim como naquele momento da Eucaristia, chega diante do sacerdote aquele pão e aquele vinho, né, que o acólito, ou o diácono, ou quem, o ministro da Eucaristia está ali do lado servindo, na hora que chega nas mãos do sacerdote aquele pão e aquele vinho, nessa noite eu queria que você se imaginasse no lugar do pão e no lugar do vinho a tua vida, e você dizendo assim: Jesus, eu quero que as pessoas te vejam em mim, eu quero ter o privilégio de um dia escutar aquilo que o sacerdote escutou: eu vi Jesus no meu filho, eu vi Jesus. Eu vi Jesus no Zé Roberto. Eu vi Jesus na Margarida. Eu vi Jesus na Marina. Eu vi Jesus. Mas para que isso possa acontecer, tem que ter a oferta da vida. Tem que ofertar a vida. E não é metade da vida. Não é um tiquinho da vida, mas é a vida toda. Assim como Teresinha entendeu. Porque ela ofertou a vida dela inteira para Deus. E ela fez, inclusive, já no final da vida dela, ela se ofereceu para Jesus como um holocausto de amor. Sabe que o holocausto é aquela oferenda que você coloca no altar? Isso é no Antigo Testamento. Havia vários tipos de sacrifício. Vários tipos de sacrifício. E o sacrifício maior era o holocausto, porque se colocava a vítima ali no altar e se tacava fogo naquela vítima, né? E aquele se consumia por inteiro. Alguns holocaustos ficavam um pedacinho, algumas oferendas ficavam um pedaço, às vezes eram um boi, um carneiro, ficava um pedaço para o sacerdote tinha que sobreviver, né? Mas no holocausto mesmo, tudo era consumido, tudo, tudo. Então Teresinha chega e fala assim: eu quero ser consumida por inteiro por amor a Deus. E ela se coloca como holocausto de amor. E aquela menininha, francesinha, de 24 anos que morreu de tuberculose, ficou conhecida no mundo inteiro. Não porque tinha seguidores no Instagram, milhares de seguidores no Instagram. Não porque, né, se promoveu, se autopromoveu. Mas porque ela amou. Amou e amou e amou e amou, amou, amou profundamente. E se colocou como um pão e um vinho nas mãos de Jesus. E falando assim: eu sou nada. Mas desse nada, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo. Fica em pé. Mão na terra e o coração além desse céu. E a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. E a vida que vem despontar. Esse trigo maduro, a colheita o recolherá. E o refrão diz, é muito lindo, né? Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida ofertar. No pão e no vinho a ti, e o céu se abrirá. Estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entregar. A minha oblação, ou seja, a minha oferta, que é a minha própria vida em ti, se perderá. O pão e o vinho já não é mais pão e vinho, né? Mas é corpo e sangue. Eu e você, quando nós nos entregamos por amor, assim como Teresinha, somos essa oblação, somos esse holocausto de amor nas mãos do Senhor. Canta isso com toda a força do teu coração nessa noite. Deus não quer menos. Deus não quer mais. Deus só quer tudo. Deus não quer menos. Deus não quer mais. Deus só quer tudo. E se você puder continuar a doar a sua vida e a morrer todos os dias como a semente do trigo, e mesmo que seja humilhado pelas coisas da vida, pelas intempéries do vento, da chuva e do calor, se você continuar doando a sua vida, os frutos virão. Frutos que talvez não vão ficar para você, frutos que virão para os outros, que alimentará outros, que espiritualmente trará salvação para outros. O Senhor só precisa disso, da sua entrega, como um pão e como um vinho que se entregam, são entregues na mão do sacerdote. Se entregue nessa noite. Se está faltando sentido no teu trabalho para Deus, se está faltando sentido na tua consagração, na tua oferta, você colocar aí intensidade, e o Senhor colocar a intensidade dele, muita coisa linda vai acontecer. E assim como Teresinha do Menino Jesus, pequenininha, pobre, que de dentro do mosteiro se tornou uma gigante porque amava e simplesmente se colocava nas mãos do Senhor, Deus vai fazer na vida de muitos o que você está se colocando à disposição. Muitos verão a Jesus. Nós começamos dizendo isso. Queremos ver Jesus. E nós seremos esses. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Nos ofertamos a Ti, Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos. Terezinha do Menino Jesus, nos ajude agora nesse instante. Esteja conosco agora. Você que fez o holocausto de amor, essa oferenda perfeita ao Senhor. Nos dê o entendimento disso que estamos rezando nessa noite. para que a obra de Deus cresça, para que Jesus seja conhecido e amado, para que Jesus seja conhecido e amado. Nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor seja amado. Faz do nosso nada tudo. Faça do nosso nada, Senhor, tudo. Que tudo isso seja realizado na nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus.